Capítulo 6. A obra na Europa. Santa Helena, Califórnia, 7 de dezembro de 1902. Aos meus irmãos da Europa. Tenho alguma coisa para dizer-lhes. Chegou o tempo de serem feitas grandes coisas na Europa. Uma obra importante, semelhante à feita na América do Norte, pode ser realizada também na Europa. Fundem clínicas e restaurantes que sigam os princípios de saúde. Por meio de publicações, façam resplandecer a luz da verdade presente. Prossigam com a tradução dos nossos livros. Foi-me mostrado que em países da Europa serão acesas luzes em muitos lugares. Existem muitos lugares em que a obra do Senhor não está representada como deveria. É necessário auxílio na Itália, França, Escócia e em muitos outros países. Um trabalho de maior vulto deve ser feito nesses lugares. Precisam-se obreiros. Há talentos entre o povo de Deus na Europa e o Senhor quer que sejam empregados para estabelecer em toda a Grã-Bretanha e no continente centros de onde resplandeça a luz da sua verdade. Há uma obra a ser feita na Escandinávia. Deus está tão disposto a atuar por meio dos crentes escandinavos quanto pelos norte-americanos. Irmãos, apeguem-se ao Senhor Deus dos exércitos. Seja Ele seu temor e pavor. Chegou o tempo de sua obra ser ampliada. Tempos trabalhosos estão perante nós, mas se nos mantivermos unidos por meio de laços cristãos, sem que ninguém lute pela supremacia, Deus agirá poderosamente em nosso favor. Sejamos esperançosos e corajosos. O desânimo no serviço do Senhor é pecaminoso e insensato. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Tem todo o poder. Pode conceder aos seus servos a medida da eficiência que a sua necessidade requer. Seu amor e compaixão infinitos jamais se esgotam. A majestade e onipotência alia a ele a bondade e a compaixão de terno pastor. Não precisamos nutrir o temor de que não cumprirá suas promessas. Ele é a verdade eterna. Jamais modificará o concerto feito com aqueles que o amam. As promessas que fez à Igreja são infalíveis. Dela fará um ornamento eterno, um motivo de júbilo para muitas gerações. Estudemos o capítulo 41 de Isaías para compreender todo o seu significado. Deus declara: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Senhor de Israel o criou. Isaías 41, de 18 a 20. Quem escolheu a Cristo aliou-se a um poder que nenhuma combinação de sabedoria nem força humana pode vencer. Não temas, porque eu sou contigo, declara ele. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41, versos 10 e 13. A quem, pois, me fareis semelhantes para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versos de 25 a 31. A luz da verdade deve resplandecer até os confins da terra. Luz contínua e cada vez mais intensa, irradia com o celestial brilho da face do Redentor sobre os seus representantes para ser difundido através do mundo mergulhado em trevas. Como cobreiro seu, supliquemos a santificação do seu Espírito, para que possamos resplandecer com brilho cada vez mais intenso. A luz da verdade para este tempo brilha agora nas cortes reais. A atenção dos estadistas está sendo atraída para a Bíblia, o Código das Nações, e com ela comparam as suas leis nacionais. Como representantes de Cristo, não temos tempo a perder. Nossos esforços não devem ser restritos a uns poucos lugares onde a luz se tornou tão abundante que chega a não ser apreciada. A mensagem do Evangelho deve ser proclamada a todas as nações, tribos, línguas e povos.